Aleluia. Deus é bom, Deus ele é maravilhoso estarmos reunidos como povo de Deus, como igreja do Senhor. Você que nos visita, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Espero que Deus fale ao seu coração. Estamos aqui para cultuar ao Senhor, para ouvir a palavra. Estamos diante de uma mesa farta, estamos aqui para nos alimentar da palavra de Deus. Você tem fome da palavra de Deus? Então eu creio, Deus vai suprir a sua fome. Deus ele vai te alimentar, amém? Glória a Deus. Vou abrir parênteses aqui. Irmão, gostei dessa dinâmica aqui, viu? Ficou mais próximo, ficou melhor. Amém? Quem gostou aí? Glória a Deus. A bateria, eu peço perdão, não tem ali o aquário ainda, né? Eu falo pro baterista, vai devagar, irmão, vai devagar. Então, se você tiver reclamação no final, por favor, você faça a fila ali e conversa com ele. Que eu falei, vai bem devagarinho, tá bom? Porque de manhã e à noite nós precisamos de ouvir todos os instrumentos, glória a Deus. Semana que vem, em nome de Jesus, vai ter o acrílico ali para segurar. Se der certo, o acrílico fica. Se não der, a gente tampa ele ou faz um buraco, coloca ele lá atrás, lá dentro de um cofre secreto, e aleluia, glória a Deus. Irmão, estou feliz por grandes coisas que o Senhor tem feito nesse lugar. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nessa manhã, amém? Quero convidar você a se sentar por um instante. Vamos iniciar a palavra do Senhor. O tema da mensagem de hoje é tempo de mudanças, tempo de confiar e descansar em Deus. Gênesis 12, verso 1, está na tela. Assim diz a palavra do Senhor: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abrão, eu vou fazer de você um grande povo, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Farei o teu nome célebre, farei o teu nome famoso. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tempo de mudanças, tempo de confiar e descansar. Nós fomos chamados para andar em fé. E quem anda em fé, ele confia. Confia em quem? Confia em Deus. E quem confia, ele chega no estágio máximo da fé e da confiança, que é o estágio do descansar. Eu creio que nesta manhã o Senhor, ele vai alinhar a sua fé, o seu coração e a sua vida, para que você possa confiar em Deus em todas as áreas da sua vida, e para que você possa entrar num estágio de descanso. A sabedoria popular diz que fé é acreditar muito que algo vai acontecer. No dia a dia, nós convivemos com muitas pessoas, e nós vemos muitas vezes as pessoas dizendo o seguinte: ah, eu tenho fé que isso vai acontecer na sua vida. Eu tenho fé que essa circunstância vai mudar. Ah, eu tenho fé que essa porta de emprego vai se abrir. Eu tenho fé que você vai ser curado. Na verdade é assim, as pessoas elas acreditam que Deus é poderoso. Deus é poderoso? E Deus ele pode fazer todas as coisas. E por isso as pessoas elas declaram, elas falam, como se Deus fosse fazer todas as coisas, mas existe uma grande distância entre aquilo que Deus ele é capaz de fazer, aquilo que ele pode fazer e aquilo que de fato ele vai fazer. É por isso que nós pensamos que uma pessoa de fé é uma pessoa que ora, pede a Deus e Deus responde a sua oração. Mas presta atenção, eu vou te chocar agora. Existem muitas pessoas que buscam a Deus e que oram, mas elas oram desesperadamente, ansiosamente oram, elas cheios de medo oram. Essas pessoas elas não entraram ainda no estágio do confiar e do descansar. Elas estão buscando a Deus? Estão buscando a Deus. Elas estão servindo ao Senhor? Sim, estão servindo ao Senhor, mas de forma desesperada estão diante do Senhor. Mas nós fomos chamados para confiar e descansar na presença de Deus. É como se as pessoas usassem a fé para que pudessem obter algo de Deus que ele não deseja dar. É como se a pessoa precisasse de algo e Deus não quisesse dar, as mãos de Deus estivessem cerradas, fechadas, Deus não quisesse entregar algo para ela, mas aí a pessoa vai com fé, mas com tanta fé que Deus não resiste e a pessoa vai conseguindo abrir a mão de Deus até que ela recebe algo. Eu quero dizer para você, não é dessa forma. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para confiar e descansar. Nós temos que confiar, acreditar e servir a Deus. Ele é Deus. Nós queremos alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. Nós não queremos aquilo que nós queremos. Apenas, vivemos num mundo materialista, onde a igreja, muitas vezes, ela está mais preocupada com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. E nem sempre aquilo que nós estamos orando e pedindo para Deus é o que Deus quer fazer. Nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor de Deus para a nossa vida. Nem sempre aquilo que nós ansiamos e desejamos tanto, aonde nós estamos gastando a nossa vida, é exatamente aquilo que Deus vai fazer. Então, essa questão de achar que você vai conseguir arrancar de Deus algo que Deus não quer fazer, não quer te dar através da fé, isso não tem nada a ver com cristianismo, isso aí não tem nada a ver com fé. Pode ser qualquer outra coisa, mas não tem nada a ver. O povo de Deus, ele quer servir a Deus, conhecer a vontade de Deus, confiar em Deus e descansar em Deus. O que é fé? Fé é importante porque em tempos de mudança nós precisamos confiar e descansar. Uma vez chegou uma jovem para mim e falou: pastor, o meu noivo, ele é meio violento. O senhor acredita que Deus é capaz de mudar a vida dele? Por essa pergunta já deu para entender tudo. Aí perguntei para a moça: moça, mas quantas vezes esse rapaz já te bateu, te espancou? Pastor, diversas vezes. E aí ela continua a pergunta: pastor, você acredita que Deus pode mudar ele? Aí eu tenho que responder: eu acredito que Deus pode mudar ele, porque Deus é poderoso e ele pode mudar, ele pode transformar. Mas eu vou te dizer o seguinte: nós não temos a garantia de que isso vai acontecer. Deus, ele pode fazer, ele tem poder para fazer, mas você jamais deveria entrar nesse relacionamento achando que Deus vai fazer algo, você se casar e se submeter a uma situação dessa. Por quê? Porque pode ser que Deus não faça. Pastor, mas eu vou crer, mas pastor, eu vou orar, pastor, mas eu vou jejuar. Minha dica para você: sai fora desse relacionamento. Porque se já começou desse jeito, se já está tudo errado, isso não tem nada a ver com a vida que Deus tem para você. Então, fé é confiar em Deus. Fé é confiar na bondade de Deus. Diga comigo: Deus é bom. Hebreus 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Antigamente, eu e você andávamos pela rua à noite e nós tínhamos medos. E os medos, às vezes, pastor Paulo, era medo de encontrar uma assombração, né? Era medo, esses medos bobos. Mas depois que o evangelho chegou, Jesus entrou nas nossas vidas e os evangélicos destruíram todas essas mitologias aí, não sobrou muito. Hoje nós andamos nas ruas, às vezes, com medo do ladrão roubar o nosso celular. Sim ou não? Porque tem bastante aí fora também. Mas presta atenção, às vezes o que mais nós nos preocupamos e o que nós mais temos preocupação que rouba o nosso tempo são as coisas materiais. Às vezes o que nós mais estamos orando e pedindo a Deus é carro, é casa, é um salário melhor. Não estou dizendo para você que está errado essas coisas. Não estou dizendo que você não deve fazer isso. Muitas coisas nós não temos porque nós não pedimos ou pedimos mal. Nós devemos pedir. Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate na porta, a porta se abre. Então eu quero desafiar você a orar. Eu quero desafiar você a pedir a Deus, mas antes de tudo, eu quero dizer para você, você precisa confiar em Deus, confiar na bondade de Deus, confiar no descanso de Deus. Se Deus fizer, glória a Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o seu Pai, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador é difícil. Presenteador. Você tem um Deus que tem prazer em te dar presentes. Você serve um Deus que tem prazer de te abençoar. Amém? Não é maravilhoso ter um Deus que é presenteador? Fé é confiar na bondade de Deus e saber que Deus abençoa os seus filhos. Mas eu não posso confiar, eu não posso afirmar para você que Deus vai fazer tudo o que você quer que Ele faça, porque Ele só vai fazer aquilo que está alinhado com o propósito. Ele só vai fazer aquilo que de fato vai ser bem para você. A nossa mente é uma mente muito limitada. E o que Deus Ele tem para nós é dentro de um contexto de uma vida toda que nós vamos viver. Às vezes os nossos filhos, quem teve filhos aí tem filhos. Às vezes nossos filhos desejam coisas, mas antes da hora. Não tem idade ainda para ter. Não tem maturidade ainda para ter. Ou simplesmente não vão ter, porque nós não vamos dar. Simplesmente assim, está fora dos nossos valores, está fora da realidade. E simplesmente eles não vão ter. Às vezes nós temos até condições de dar, mas nós falamos, não, não vou dar isso para os meus filhos. Já aconteceu na sua casa isso? Não, não vou dar. Não vou fazer. Não sinto paz, não acho bom, não acho que é o momento. E às vezes, irmão, é o que vai acontecer comigo e com você, no nosso relacionamento com Deus também. Eu confio em Deus, eu confio no caráter de Deus. Eu simplesmente digo na minha vida, pai, eu oro, eu busco a Deus, eu peço coisas para Deus, mas tem um segredo. Sempre termine a sua oração dizendo assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero o que Deus tem para mim, no momento, no tempo que Deus tem para mim, da forma, na hora, porque Deus é bom. O meu Deus é um Deus de provisão, o meu Deus é um Deus que cuida de mim e cuida de você. A fé é confiar na provisão de Deus como os passarinhos confiam, presta atenção. Mateus 6,26, Jesus dizendo, ele diz assim, contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Os passarinhos confiam em Deus. Não semeiam, mas eles colhem. Deus cuida dos passarinhos. Deus está falando para você, eu cuido de cada passarinho. Eu não vou cuidar de você, que é muito mais importante. Então você pode confiar e descansar em Deus. Mateus 28, 29, fala das flores, né? Diz assim, observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, ou todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Aí eu lembro de uma história de dois passarinhos que estavam ali em cima de uma árvore, observando as pessoas, e aí o passarinho falou para o outro, puxa, por que esse povo corre tanto? Para lá, para cá, são tão agitados. Aí o passarinho respondeu, é porque eles não servem o mesmo Deus que nós servimos. Diga misericórdia. Às vezes nós estamos agitados, ansiosos, correndo de um lado para o outro, correndo atrás de coisas que simplesmente nós precisamos entregar para Deus. Às vezes nós estamos tentando resolver coisas que não é possível resolver. Irmão, não é possível resolver. Não temos sabedoria para isso. Não temos condições para isso. Não temos habilidade para isso. A situação não está no nosso controle, não está nas nossas mãos. Então, se não está no meu controle, não está nas minhas mãos, a única coisa que me resta é o quê? Entregar nas mãos daquele que pode resolver. E nesta manhã eu quero dizer para você, o Deus que você serve, Ele tem condições de mudar toda a sua realidade. Então entregue nesta manhã nas mãos de Deus. Aquilo que não é necessário de fazer ou de nós termos, Deus Ele não vai nos dar. Por maior que seja o meu desejo, a minha vontade, a minha fé, Deus não vai fazer aquilo que Ele não deseja fazer. Mas mais importante do que Deus fazer algo na minha vida, é ter um relacionamento com Ele. Fomos chamados para andar com Deus. Aí você pode falar para mim, pastor, o senhor está dizendo aí que ter fé é confiar, é descansar, então eu estou achando que eu não estou bem assim em questão de fé, eu estou meio sem fé, pastor. Eu quero dizer para você, seja bem-vindo. Poucas pessoas, de fato, entregam suas vidas nas mãos de Deus. Poucas pessoas, infelizmente, descansam confiantes na provisão de Deus. Poucas pessoas conseguem atravessar a sua vida com serenidade e confiança, com entendimento. Poucas pessoas realmente dormem no colo de Deus e conseguem descansar. Irmão, Jesus na cruz do Calvário morreu para trazer para você descanso. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Confia em Deus, irmão. Descansa no Senhor. Infelizmente, poucas pessoas entram no descanso, mas nessa manhã Deus vai falar com você. Muitas pessoas desesperadamente buscam a Deus, ansiosamente buscam a Deus, de forma desconfiada buscam a Deus. Isso não é fé. Fé é deitar no barco, saber que Jesus está dentro do barco e você dormir e descansar. O mar está agitado, mas se Jesus está no barco da minha vida, esse barco não vai afundar. Pastor, mas está fora de controle. Pastor, mas olha os ventos. Pastor, mas a água está entrando no barco da minha vida. Jesus está no seu barco, sim ou não? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Jesus está no seu barco? Então fala para ele. Então você pode confiar e descansar. Aleluia. Tempo de mudança é tempo de confiar e descansar. Pastor, existe algum tempo na nossa vida que não é tempo de mudança? Não. Nós sempre estamos em mudanças. Os únicos que não estão em mudança são os mortos. Mas nós estamos em mudança constante. Glória a Deus. Olha para nós aqui o nosso prédio. Nós estamos em mudança, irmão. E para mudar para melhor, às vezes tem que fazer uma bagunça. Sim ou não? Tem que fazer bagunça. E aí, tinha alguns irmãos que sentavam mais para lá. Eu sei que você gosta de sentar ali na lateralzinha. Mas agora você está mais para cá. Pastor, mas eu gosto daquele cantinho, eu até colocava a cadeira ali. Então, mas quando tem mudanças, nós temos que reorganizar a nossa vida. Nós precisamos nos adaptar às mudanças. E as mudanças são importantes. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam de mudanças, mas eu tenho uma notícia má para você. A nossa vida está em constante mudança. Por isso, se você quer andar com Jesus, confiando e descansando, entrega suas vidas nas mãos do Senhor e fala: Senhor, faça a mudança que for necessária fazer na minha vida. A minha vida não quero que esteja nas minhas mãos, no meu controle. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A nossa vida é assim. Está lá uma criança, aí entra a adolescência, o corpo muda, vem a juventude, a fase de solteiro, a fase de casado, a fase de vir os filhos, a fase de se tornar avô, bisavô e por aí vai. A nossa vida profissional também é assim. A pessoa começa a trabalhar de forma informal, aí consegue ali o seu primeiro trabalho, registro, ou abre sua empresa, e aí depois, em algum momento, ela pode ficar desempregado. A empresa pode quebrar. Nós estamos em constantes mudanças. Mas Deus, ele está conosco quando nós estamos crescendo, avançando e evoluindo, quando nós temos portas abertas. Mas Deus está conosco também quando nós estamos desempregados, passando por dificuldades. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo fiel. Deus é especialista de nos tirar da zona de conforto. Nós precisamos mudar. E para que haja mudanças, às vezes Deus vai destruir os nossos planejamentos. Destruir, porque assim, a gente começa o ano, não sei você, eu começo o ano e coloco alvos, metas, desafios, coisas que eu desejo. Eu tenho agenda, desde quando eu me converti, 1814, eu tenho minhas agendas guardadas da história da minha vida, daquilo que fez e aconteceu. Então eu tenho muitas agendas e ali guardadas muitas coisas que eu fiz, e de vez em quando eu volto lá nas agendas para ver o que Deus fez, coisas que eu relatei, coisas que eu vivi. E coisa aí, eu olho para alguns alvos que eu coloquei. Há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, eu falo, às vezes eu dou risada das coisas que eu escrevi. Eu não acredito que eu queria ser isso, não acredito que eu queria fazer isso, não acredito que era só isso que eu pensava a meu respeito. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar o tamanho do nosso Deus, o quanto Ele é maravilhoso e poderoso. Tempo de mudança é tempo de confiar e descansar. Por quê? Primeiro, porque é tempo de andar sem enxergar. Tempo de mudança é tempo de andar às cegas. Lembre-se, fé não é ficar pedindo para Deus aquilo que eu quero que aconteça. Fé não é eu desejar muito algo e ficar obcecado por esse algo. Não. Fé é eu confiar e descansar em Deus. Se eu peço para Deus apenas coisas que eu enxergo, que eu vejo, então eu quero que Deus faça isso, é o que eu enxergo. Eu quero que Deus me dê isso, é coisa que eu enxergo. Eu quero que daqui 5 anos essas coisas aconteçam na minha vida, são coisas que eu enxergo. Para dar uma ilustração para você aqui. Se você tivesse a possibilidade, viesse um anjo do Senhor e falasse para você, escreve o que você deseja que aconteça 10 anos da sua vida, que eu vou levar lá para o Senhor e tal. E você começasse a escrever, daqui 10 anos, como você deseja a sua vida, qual é a sua vida ideal. Eu acredito que a gente iria escrevendo assim, e os céus, Deus, Jesus, Espírito Santo, e olhando e às vezes dando risada das coisas que nós escrevemos. E aí o Pai olharia para Jesus, Jesus olharia para o Espírito Santo e falaria para eles, mas só isso que o pastor Fernando imagina da vida dele? Aí o Espírito Santo diria a Jesus, ao Pai, Pai, ele ainda não ouviu, ele ainda não entendeu, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que eu tenho preparado para aqueles que o amam. Então presta atenção, quando eu quero algo, quando eu planejo algo para a minha vida daqui 5 anos, diante dos homens, eu sou orgulhoso. Cara orgulhoso, cara prepotente, se acha demais. As pessoas vão achar que você é orgulhoso, prepotente, mas diante de Deus, os céus dizem, só isso. Por isso, sabe o que eu vou fazer? Orar, invocar ao Senhor, colocar meus alvos, meus planos, meus projetos diante de Deus, invocar ao Senhor, eu tenho que ter tudo isso, mas no final eu tenho que dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tempo de mudança é tempo de confiar e descansar. Primeiro, é tempo de andar às cegas, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos desenhar o nosso futuro. Você imaginou que você estaria como você está? Aonde você está? Seu casamento, sua vida financeira, seus filhos. Você imaginou que você estaria exatamente da forma que você está? Provavelmente não. Algumas áreas você está além. Outras áreas você está aquém. Algumas áreas você avançou mais do que você imaginava. Outras áreas você queria estar de outra forma. Então nós não sabemos, e na verdade nós não temos, nós não somos capazes de produzir as soluções para todas as áreas da nossa vida. Eu e você precisamos confiar e descansar em Deus. Precisamos dizer para Deus, eu não sei como fazer isso. Deus, eu não tenho a melhor solução para esse problema. Deus, eu não sei a hora certa, o momento certo, eu não tenho as palavras certas, então eu decido, Senhor, porque eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, meu planejamento não está dando certo, então, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. A experiência da fé e a experiência de viver o sobrenatural, muitas das vezes nós somos levados ao fracasso, porque quando nós fracassamos, nós temos possibilidade de desistir, e aí nós temos a possibilidade de ir aos colos de Jesus, ao colo de Jesus, e Ele nos abençoar. É o momento que nós temos condições de desistir. Sabe aquela pessoa que está morrendo afogada, está lá se debatendo, e aí para ela ser salva, a primeira coisa que ela tem que fazer é desistir, tem que parar. Para alguém poder resgatar alguém que está morrendo afogado, você tem que parar. Porque se você for tentar resgatar alguém que está morrendo afogado, e essa pessoa estiver se debatendo desesperado, você vai morrer junto. Às vezes, irmão, somos nós, no mar da vida, se debatendo, e os céus aguardam o momento que nós vamos falar, Senhor, me salva. Senhor, eu não dou conta. Senhor, me tira dessa situação, porque eu não consigo. Quando nós desistimos e nós entregamos o Senhor, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o poder de Deus que opera em nós. Jeremias 29:11 diz assim, Jeremias 29:11, eu é que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o futuro de felicidade. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus tem um futuro de felicidade para você. Mas Deus, Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Por isso nós temos que orar e ter intimidade com Deus. E às vezes nós precisamos falar menos e ouvir mais. Sabe por quê? No tempo de oração, falar é importante, mas às vezes mais importante do que falar é ouvir a voz de Deus. Irmão, já teve vezes que eu orei uma hora, aí eu parei para ouvir a voz de Deus, eu tinha que pedir perdão para Deus para tudo que eu pedi. Já aconteceu com você alguma vez? Oh Deus, como que eu posso gastar meu tempo com essas coisas? Deus mostrar algo, falar algo, falou. Por que, que eu não ouvi antes e depois orei? Porque aí eu ia orar segundo aquilo que Deus tinha falado no meu coração. Mas às vezes eu pedi tanto, eu falei tanto, eu clamei tanto, eu urrei tanto a presença de Deus, aí eu parei para ouvir Deus, Deus fala, não, não tem nada disso para você não, tem coisas maiores para você. Você está preso às coisas terrenas, você está colocando sua vida em coisas passageiras, eu tenho coisas eternas para você. E não é isso que eu vou fazer não, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu falo, Deus, amém, seja feita a tua vontade na minha vida. Deus é o grande promotor de mudanças, e nós estamos a todo momento mudando. Deus é o grande promotor de mudança na nossa vida. Então, Deus aqui, ele olha para Abraão, um homem muito rico, e ele fala, Abraão, está tudo bem aí? Abraão fala, Deus, está joia, maravilhoso, tudo bem. Aí, Deus fala para Abraão, é o seguinte, larga tudo, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão deu pane, como assim? O senhor pergunta se está tudo bem, eu falo que está bem, e agora o senhor vai tirar eu desse conforto, desse lugar? Aí Deus fala, é, Abraão podia perguntar para Deus, Deus, para onde nós vamos? E segue. Às vezes, irmão, assim que nós estamos caminhando, estávamos no lugar, fomos tirados, removidos daquele lugar, e Deus está falando para nós, me segue. Abraão, ele não titubeou. Sabe por quê? Porque ele sabe, se Deus está me tirando desse lugar que eu estou, e ele quer me levar para um outro lugar, esse lugar que Deus quer me levar, certamente é muito melhor do que aonde eu estou. Aonde estou é um lugar de riqueza, de provisão, de prosperidade, ao lado da minha família. Mas se Deus vai me remover daqui e vai me levar para lá, é porque Deus tem coisas maiores para realizar na minha vida. Você confia em Deus, irmão? Abraão, se ele dissesse para sua família, né, para os seus pais, para sua família, olha, é o seguinte, eu vou sair daqui e eu vou para uma outra terra, eu vou para uma terra que manda leite e mel, e é o seguinte, todas as famílias vão ser abençoadas por causa de mim. Se ele dissesse isso para a família dele, a família de Abraão falasse, meu, você é louco, você não tomou um remedinho hoje não? Que história é essa? Terra que manda leite e mel, que história é essa que precisa de dois homens para carregar o cacho de uva nessa terra que você vai? Que história é essa que as pessoas serão benditas através de você? Abraão, menos, menos. Mas irmão, Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Eu creio que Deus vai falar com você nessa manhã e mostrar coisas grandiosas para você. Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele decidiu responder a Deus. Tempo de mudança é tempo de confiar e descansar. Por quê? Porque a gente abre mão e anda cega, anda sem enxergar. É tempo de confiar em Deus. Por quê? Porque a gente muda impulsionado por Deus. A gente crê que está mudando, mas nós estamos mudando para melhor. Tempo de mudança é tempo de confiar e descansar. Por quê? Porque a gente descansa na bondade de Deus. Vou abrir parênteses aqui, irmão. Talvez você está aqui, você só dorme à base de remédios, tem vivido debaixo de ansiedade, de medo. Mas eu creio que Deus, ele quer tocar na sua vida, ele quer curar você. Deus quer te levar a descansar nele. Eu não sei o que te levou a essa situação. Eu não sei como você foi parar nesse lugar. Não importa. O Deus que está aqui, ele tem o poder de mudar a sua vida. Talvez o que te levou a estar onde você está é exatamente esse primeiro ponto. Estava tudo sob controle, e agora, em algum momento da sua vida, você passou a andar às cegas. Você não sabe, você perdeu o controle da sua vida. Bem-vindo, você está caminhando com o Senhor. Bem-vindo, a sua vida não é sua, pertence a Deus. Viver a vida cristã é uma grande aventura, é maravilhoso. Não está no meu controle, não está no nosso controle, está nas mãos de Deus. Diga amém. Segundo, tempo de mudança é tempo de confiar e descansar em Deus. Por quê? Porque é tempo de crer na bondade de Deus. Deus é bom. Com certeza, se Deus está tirando Abrão de um lugar e levando Abrão para outro lugar, é porque esse lugar é muito melhor. Abraão, ele deixa tudo e vai para esse lugar. Sabe por quê? Porque se Deus está chamando, se Deus está levando, Deus ele garante, ele é o responsável do resultado. Enquanto nós estamos caminhando, os nossos caminhos, os nossos passos, da nossa forma, é nós que pagamos a conta. Mas quando nós, presta atenção, quando nós estamos respondendo um chamado de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus e estamos andando confiadamente nele, é ele que paga a conta. Ele é o responsável de dar a provisão, o sustento, o cuidado, a saúde, vai cuidar de você, da sua casa e da sua família. É Deus que está conduzindo, então eu quero dizer para você, fique feliz, ele vai patrocinar tudo o que você precisa. Se você está caminhando com Deus, você só tem a ganhar. Ninguém perde por andar com Deus. Quem anda com Deus, vive uma vida maravilhosa. Mesmo que, aos olhos humanos, pareça que estamos perdendo. O apóstolo Paulo é alguém extraordinário. E se eu e você perguntássemos para o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, você como oficial romano, se você continuasse como oficial romano, será que você continuaria apanhando tanto da vida como você apanhou? O apóstolo Paulo certamente responderia para mim e para você, não apanharia não, eu teria batido em muita gente. Se eu perguntasse você também, apóstolo Paulo, se você continuasse como cidadão romano, você teria dormido tantas noites na alvorada, largado por aí? Ele falou, não. Eu teria encarcerado muita gente, deixado a vida de muita gente complicada. Apóstolo Paulo, se você continuasse sendo um cidadão romano, será que o inferno ia se levantar contra você como se levantou? Ele falou, não, se levantaria não. Eu era o próprio inferno. Eu perseguia os crentes. Eu era matador de crentes. E aí, você fala, apóstolo Paulo, então o que aconteceu? Jesus entrou na sua vida, você deixou o seu ideal farisaico e a sua vida piorou? Certamente ele responderia para mim e para você, de jeito nenhum. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, além daqui a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Você consegue entender? Que segundo a nossa ótica, a vida de Paulo piorou, mas segundo a ótica eterna, o chamado de Deus, o propósito de Deus, a responsabilidade que Deus deu para Paulo, ele viveu uma vida maravilhosa. O apóstolo Paulo mesmo diz, ele sabia, para mim tem preparado prisões, tribulações, solidão, sofrimento, mas sabe, ele caminhou com o Senhor. Apóstolo Paulo diz, a minha vida não tem sentido, não tem valor, não é preciosa, contanto que eu viva a vida que Deus tem para mim, essa vida que Deus tem para mim e para você. Irmão, eu não quero viver qualquer vida não, eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Não quero fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, não. Não quero alcançar simplesmente as minhas metas e os meus alvos, eu quero fazer aquilo que Deus tem para mim. Que hoje você possa tomar uma decisão de viver debaixo da vontade de Deus. Terceiro, tempo de mudança é tempo de confiar e descansar em Deus. Por quê? É tempo de permitir que Deus nos mude e nos leve para um lugar melhor. Quando Deus nos chama para outro lugar, esse outro lugar é melhor do que nós estamos. Sabe por quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu já passei por mudanças em algumas áreas da minha vida, e eu acredito que você também. Algumas mudanças são pequenas, insignificantes às vezes. Não tem como perceber, imperceptíveis. Não dá para perceber, não faz muita diferença. Mas já tive mudanças que são grandes. E mudanças que são mais volumosas. E às vezes, muitas áreas da nossa vida começam a mudar de uma vez só. Esses são momentos, irmão, que às vezes nós temos medo. Já teve medo das mudanças? Quem já teve medo das mudanças? Você é sincero dizer? Às vezes dá medo. Fala, Senhor... E agora? Mas eu e você precisamos saber que esse lugar que Deus está nos levando é um lugar melhor. Eu e você precisamos saber que nós vamos apresentar nossas vidas diante de Deus, nós vamos invocar ao Senhor, nós vamos falar dos nossos desejos, das nossas ambições, das nossas vontades, mas presta atenção, no final nós temos que dizer, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Às vezes, irmão, nós somos aquela criancinha que está ali na areia da praia, montando aquele castelinho gigante, aí o castelinho ficou pronto e a gente está se divertindo com o nosso castelinho. E aí é como se Deus chegasse e dissesse para mim e para você, posso destruir seu castelinho? Posso mandar uma onda gigante para destruir todo o seu castelinho? Aí você fala, Deus, mas esse castelinho é tão bonito, Senhor. Mas levou tanto tempo, Senhor. Mas é tão divertido. Aí Deus fala, é o seguinte, você está feliz com esse castelinho, mas eu tenho um castelão para você. Posso destruir o seu castelinho? Posso mandar uma onda para destruir tudo isso? Porque eu tenho coisas maiores para você? Aí dá medo. Castelinho fui eu que fiz, foi o que deu para fazer até aqui. Olha a minha vida, Deus, olha como está a minha vida está desse jeito. Aí Deus fala, eu posso destruir, porque eu tenho uma nova fase, uma nova etapa para você, que eu e você possa ter coragem de dizer, Senhor, faça a mudança que precisa ser feita. Eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor tem para mim. Eu já orei, irmãos, vou dizer para você, estou lembrando agora disso. Eu já orei para Deus em alguns momentos da minha vida e falei assim, é forte. Falei, Deus, não se importe com as minhas lágrimas, faça o que é necessário ser feito. Irmão, vou dizer para você, foi uma fase ou foram fases que só eu sei o que eu e Deus eu vivi. Mas sabe, quando eu olho para trás, eu falo, Deus, obrigado pela obra que o Senhor operou na minha vida. Você tem coragem de pedir falar isso para Deus? Não seja ansioso, não. Não vai na minha, não. Sabe, você tem coragem de falar para Deus? Deus, não se importa com as minhas lágrimas. Não se importa comigo, mas faz aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Pensa bem no final da mensagem, ou amanhã você pensa se faz essa oração ou não. Deus não chama ninguém para uma vida pior. Tempo de mudança é tempo de confiar e descansar. Dizemos que é para largar, é para deixar, é para abandonar. Estou aqui, Deus, ansioso, o que eu vou fazer? Deus fala para mim e para você, não se contente com o bom, eu tenho o melhor para você. Irmão, quando eu cheguei nessa igreja, lá no Guaptuba, eu vim curioso de como era a igreja, e acabei no domingo entrando sozinho no prédio da igreja, e não tinha ninguém para me levar, fui. Eu fui poderosamente impactado. Poder de Deus, unção de Deus, já tinha para muitos lugares buscando a solução da minha vida, não encontrei, várias igrejas. Mas quando eu entrei lá no Guaptuba, eu senti presença de Deus, glória a Deus, eu não sabia, era uma energia, era um negócio que me tomava, eu não sabia. Aí foi feito o apelo, entreguei minha vida para Jesus, o Senhor me recebeu lá, foi uma benção. Acabou o culto, na época eu namorava, acabou o culto, eu voltei para a casa da minha namorada. Quando eu cheguei na casa da minha namorada, eu já não era mais a mesma pessoa. As coisas que eu gostava, não gostava mais. As coisas que eu fazia, eu não conseguia fazer mais. As coisas que eu dava valor. E eu fiquei 3 semanas sem entender o que tinha acontecido comigo. Até que eu procurei alguém da igreja e falei, cara, eu estou estranho. Eu estou esquisito. Eu não consigo mais fazer isso, eu não gosto mais daquilo. E eu comecei a compartilhar. Eu falei, eu não sei o que aconteceu comigo. Aí me explicaram. É que o Espírito Santo de Deus agora habita dentro de você. Você se converteu, você é filho de Deus, sua vida mudou. E agora é o seguinte, você não consegue fazer mais essas coisas, porque isso aí não tem nada a ver com a sua nova natureza. Agora você é um novo homem, uma nova pessoa. Aí a pessoa disse algo para mim, o seguinte, ó, presta atenção. Deus tem o melhor para você. Esse seu relacionamento é o bom. Pergunta para Deus se esse relacionamento é o bom. Pergunta se isso é o bom ou o melhor. E você tem que definir se você quer o bom ou se você quer o melhor. Eu falei para a pessoa na época, pastor Márcio que me consolidou na época. Falei, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Ele falou, então rompa com todos os relacionamentos, rompa com tudo que tem que ser rompido. Eu falei, hoje eu estou rompendo com tudo. Na época ninguém entendeu nada, minha namorada não entendeu nada, minha família não entendeu nada. Ninguém entendeu nada, nem eu estava entendendo. Eu só queria aquilo que Deus tinha para mim. Rompi com o meu passado, rompi com aquilo que era bom, porque eu falei, eu quero o melhor de Deus. Eu estou aqui para dizer para você, irmão, talvez você está agarrado a coisas que são boas, mas não é o melhor de Deus para você. Talvez você tem gastado a sua vida com coisas que são boas. E Deus te respeita. Deus, ele deixa você continuar agarrado com isso. Eu poderia ter casado com aquela moça, eu estaria, sei lá onde hoje, só Jesus. Mas poderia ter feito, trabalhando numa agência bancária, que é onde eu trabalhava na época, eu podia estar numa outra vida. Mas graças a Deus, lá atrás, eu falei, eu não quero o bom, eu quero o melhor de Deus para minha vida. Na época doeu, irmão, dói. Cada um de nós, na fase que nós estamos, e precisa abrir mão de algo, dói. Hoje eu olho para trás e falo, graças a Deus abri mão, que besteira. Hoje eu vejo, que coisa de menino. Hoje eu olho para trás, ah, que besteira. Ah, mas na época, irmão, doeu. Foi difícil, mas eu fiz. Eu tomei a decisão certa. E Deus vai te dar sabedoria para você tomar também. Quarto e último, tempo de mudanças é tempo de confiar e descansar em Deus. Por quê? Porque é tempo de ter Deus como suficiente. Eu e você fomos chamados para desfrutar da presença de Deus. Irmão, se nós temos a presença de Deus, se nós temos Deus, nós temos tudo. As outras coisas perdem o valor. Se eu tenho Deus, se eu tenho a presença de Deus, as outras coisas não fazem tão sentido assim. Presta atenção. Quando nós vamos, por exemplo, fazer uma viagem, tem três coisas que são necessárias para ser uma boa viagem. Primeiro, o destino. Escolher um bom destino, um bom lugar. Quem gosta de viajar aí? Aleluia. Seu marido vai pagar uma viagem para você no final do ano, janeirão. Amém. Um bom destino. Escolhe mulher e fala para o seu marido qual é o destino que você quer. Segunda coisa que a viagem tem que ter, um propósito. Um propósito claro. E terceira coisa, uma boa companhia. Então, se tem um destino legal, se tem um propósito legal, e se tem uma companhia legal, a viagem vai ser maravilhosa. No caso de Abraão aqui, é o seguinte, o propósito, o destino, ele sabe qual é o destino? Não. Porque vem para a terra que eu vou te mostrar. O propósito, ele sabe mais ou menos. Mas a companhia, quem que vai com ele? Deus. Você presta atenção. Quando Deus entra na história, irmão, muda tudo. Abraão, ele decide ir com Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus estava indo, Deus estava guiando, Deus estava na frente. Eu e você não queremos, nós não queremos ficar dependendo de pessoas, de coisas, de Deus. Nós queremos saber o destino. Digamos homem, quantos homens tem aqui? Só homem de verdade. Você gosta quando a sua mulher fala para você, vamos ali? Aí, aonde? Não, entra no carro. Aí você entra no carro. Aí você liga o carro, aí você sai com o carro da garagem. Ela fala, direita. Aí você é direita. Desce a rua, você desce a rua. E ela vai indo. Você consegue ficar quanto tempo da sua esposa ou do seu marido sem falar aonde você vai e ela ficar à esquerda, à direita? Oh, passou, volta, entra naquela rua. Você consegue ficar muito tempo assim? Não, porque nós queremos saber o destino. Nós queremos saber o lugar. Para onde eu estou indo? Qual é o lugar? Ah, é Santo André. Santo André, qual o lugar? Ah, é esse lugar. Então aí eu sabendo para onde eu vou, eu fico confortável. Mas sabe, na nossa vida, nem sempre Deus fala exatamente os detalhes da nossa vida. E aí, irmão, nós temos que viver de forma confortável, porque nós podemos confiar e descansar em Deus. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. Se Deus está com a gente, irmão, está tudo bem. Digamos que você chegue em casa do serviço aí, final de ano, férias, seu marido ou sua mulher diga para você, pega algumas coisinhas aí, entra no carro, nós vamos passear, viajar. Para onde? Não vou te falar, entra no carro que eu vou te levar. Você tem coragem de embarcar nessa? Você vai ou não vai? Tem mulher que fala, pô, pastor, é o que eu mais desejo que meu marido faça, mas ele faz tempo que não faz isso. Quando a pessoa que nos chama é alguém que nós amamos, confiamos, nós podemos ir e descansar. Ainda mais se o maridão falar, deixa que eu pago a conta todinha. Não precisa levar nem a carteira. Só leva o celular que tem o RG digital. Aí tá bom demais. Só o celular, o restante deixa com o pai, que o pai vai pagar tudo. Você entra no carro e vai. Por quê? Porque é o seu marido, porque é alguém que você ama, é alguém que você confia, é alguém que falou que vai bancar. E a viagem vai ser maravilhosa. Irmão, Deus está me chamando, está chamando você. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Em áreas da nossa vida que Deus quer fazer mudanças. Hebreus 5:21 é interessante. Enoque, a Bíblia fala de Enoque, que Enoque andou com Deus. O que nós sabemos mais de Enoque? Irmão, nós sabemos que Enoque andou com Deus. Pastor, conta para mim a história de Enoque. Enoque andou com Deus. É interessante que, só fala isso de Enoque, Gênesis 5, 21 e 24. Aí quando você vai para Hebreus 11:5, na galeria da fé, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Irmão, não precisa falar mais nada, Enoque andou com Deus. Eu declaro, em nome de Jesus, o Senhor vai falar de mim e de você. O Adilson andou com Deus. O Evânio andou com Deus. E os detalhes? Os detalhes não são importantes. Ele andou com o Senhor. Aleluia. Se nós andamos com o Senhor, irmão, nós vivemos coisas maravilhosas. Enoque alcançou um testemunho. Enoque cumpriu a sua missão. Enoque viveu uma vida maravilhosa. Salmos 18:2, acho que não está aí, que eu não coloquei, coloquei depois. Diz assim, Salmo 18:2 diz: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, a quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Esse é o meu Deus. Eu quero andar com Ele todos os dias da minha vida. Eu quero andar com Ele. É maravilhoso poder andar com o Senhor. Para concluir, fé é dizer para o Senhor: Deus, não importa para onde nós vamos, se o Senhor vai comigo, eu estou dentro. É dizer: Deus, eu quero ser conhecido como alguém que andou com o Senhor. Deus, eu não quero viver minha vida de forma ansiosa. Eu não quero viver a minha vida de qualquer jeito. Eu quero simplesmente confiar no Senhor e descansar no Senhor. Quem vai ter o controle da minha vida não serão as pessoas. Quem vai ter o controle da minha vida não será as circunstâncias. Quem vai ditar? Tem gente que é assim: ah, meu Deus, meu dia já começou mal, já começou as coisas acontecendo na minha vida, ah, esse dia vai ser uma droga. Isso, é o que você está profetizando, é o que vai acontecer. Não, acorde de manhã e fala: esse dia eu vou andar com Deus. Deus, Ele vai estar comigo nesse dia. Pode ser que algumas coisas aconteçam na sua vida que não seja como você deseja, mas se você está andando com Deus, fique em paz. Deus, Ele vai te sustentar, Deus, Ele vai te guardar, Deus, Ele vai te abençoar. Uma vez, eu fui conversar com o irmão Maduro, falei: irmão, é o seguinte, tem algumas coisas que eu estou vendo que vai acontecer no futuro, eu vou dizer para você, rapaz, dá até medo assim de viver isso, né? Coisas grandes, coisas... Ele falou uma palavra sábia: é por isso que está no futuro. Porque você ainda não está pronto. Porque você ainda não está preparado. Aquilo que está no futuro é porque ainda não chegou, porque ainda não é a hora. Então eu preciso viver hoje com Deus. Eu preciso andar hoje com Deus. Porque quando o futuro chegar, em nome de Jesus, nós estaremos preparados para viver aquilo que Deus tem para nós. Tem muita gente que vive ansioso com o futuro. Mas, irmão, com o futuro, fica tranquilo. Você vai estar maduro, preparado, cheio de fé, cheio de saúde, abençoado para viver aquilo que Deus tem para você. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Se Deus não tivesse, Ele não nos levaria para esse lugar. Nós vamos andar com Deus e pelo caminho nós vamos precisar do Jeová Jirê. Sabe o que é Jeová Jirê? O nosso Deus é a nossa provisão. Irmão, o que você precisa? Jeová Jirê, Ele é o seu Deus. No futuro, se você precisar de qualquer coisa, o Jeová Jirê, Ele está disponível para você. Por isso você pode descansar, por isso você pode confiar. Talvez, pregando tudo isso para você, talvez alguém possa chegar em algum momento da sua vida, pegar na sua mão, olhar no seu olho e dizer para você: muito obrigado até aqui, mas não contaremos mais com os seus serviços. E aí o que vai acontecer? Vou ficar desesperado, ansioso, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Gastei anos nessa empresa. Não, Jeová Jirê está comigo. Se essa porta se fechou, eu tenho certeza, Deus, ele tem uma outra porta para mim. Talvez também possa vir uma notícia, e a notícia possa ser o seguinte: seus exames tiveram alterações significativas. Essa enfermidade é uma enfermidade complicada. A primeira coisa que pode vir na sua mente é o seguinte: nossa, a partir de hoje minha vida vai ser terrível. Talvez eu vou morrer, tudo que eu vou passar. Eu quero dizer para você, esse é o relatório natural, mas Jeová Jirê, o Deus provedor, o Jeová, Deus que sara, Deus que cura, ele está disponível. Não é porque ficou desempregado, não é porque tem uma enfermidade que necessariamente os dias seguintes serão piores. Sabe por quê? Deus, ele tem o poder de entrar com intervenção. Deus tem o poder de mudar a minha história e a sua história. Talvez alguém possa chegar até mim e você e dizer o seguinte: eu não sei o que houve, mas não quero mais estar com você, não quero mais caminhar com você, e a partir de agora eu quero seguir a minha vida sem você, porque você se tornou um inferno na minha vida. E aí eu e você podemos achar que a nossa vida vai ser terrível sem essa pessoa. É dura a palavra, mas eu preciso dizer para você. Mas presta atenção, se você está com o Senhor, se você anda com o Senhor, Deus, ele vai te sustentar. A nossa vida não está presa a trabalho, a bens materiais, a pessoas. A nossa vida está no Senhor. Quando eu entendo que Deus é a minha satisfação, Deus, ele é o meu tudo, Deus, ele é o meu Senhor, eu posso confiar e descansar. Porque as pessoas podem me deixar, mas Deus jamais vai me abandonar. As pessoas podem me recusar, mas Deus, ele jamais, em qualquer momento eu posso ir no colo de Jesus, em qualquer momento eu posso ir na presença de Deus. Eu e você podemos hoje tomar a decisão de confiar e descansar no Senhor. Que hoje eu e você nos coloquemos de pé, mas que quando nós nos colocarmos de pé, nós estejamos decididos a nos prostrar diante de Deus, prostrar o nosso coração para dizer: Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu decido confiar e descansar no Senhor. Coloque-se de pé, vamos louvar o Senhor com um cântico.